Menino veste azul, menina veste rosa. O que é Golden Shower? Isso é marxismo cultural. O certo é proteger as crianças e o nosso futuro. Senhores, que nojeira. Isso é pedofilia. Essas são algumas frases de figuras ligadas ao governo ou que participam do governo, incluindo o próprio presidente. São declarações que chamam a sociedade para uma cruzada que, segundo essas pessoas, pode salvar o Brasil de um grande mal. Mas afinal, é esse mesmo o grande problema do Brasil? Ou a gente está num país atolado em crises, crises que, quando ficam ainda mais agudas, passam a ser abafadas por uma guerra cultural? Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 16 de março de 2021, dia em que o Ministério da Justiça alterou a classificação indicativa do filme Como se tornar o pior aluno da escola. A classificação passou de 14 para 18 anos. O governo federal também recomendou que o longa seja exibido após as 23 horas, caso um dia vá para a TV aberta.
O filme é um projeto do humorista Danilo Gentili, que foi lançado nos cinemas em 2017. É um longa dirigido pelo Fabrício Bittar, baseado num livro do próprio Gentili lançado anos antes. É uma tentativa de comédia que emula os filmes juvenis americanos, recheada de um tom que se pretende politicamente incorreto. É um filme que, quando saiu nos cinemas, recebeu apoio de figuras que se identificam com o conservadorismo, como o deputado federal Marco Feliciano, que é pastor. Na época, o Feliciano foi no Twitter e escreveu: "Parabéns, Gentili. Há tempos não ria tanto."
Agora, em 2022, o filme passou a ser exibido em plataformas de streaming. E foi só no Brasil de 2022 que o longa passou a despertar a ira do conservadorismo de extrema-direita brasileiro. A polêmica gira em torno de uma cena específica em que o personagem Cristiano, interpretado pelo também humorista Fábio Porchat, pede aos protagonistas que masturbem ele, isso para não serem prejudicados na escola. Os dois estudantes, personagens com menos de 18 anos e interpretados pelos atores Bruno Munhoz e Daniel Pimentel, se negam a fazer isso. Então, o Cristiano tenta argumentar que os estudantes estavam sendo preconceituosos, porque aquilo é super normal.
O buzz em torno da cena veio depois de um vídeo postado no domingo pelo deputado estadual do Ceará, André Fernandes, eleito em 2018 na onda de extrema-direita que tomou o Brasil. O André Fernandes, que se define como conservador, bolsonarista e armamentista, foi para as redes sociais dizer isso aqui.
Senhores, que nojeira! Que nojeira! Isso é pedofilia! Isso é abuso sexual, abuso de menores, abuso infantil! Isso não pode ficar impune, senhores!
No Twitter, os usuários fizeram subir a hashtag pedofilia na Netflix, numa referência a uma das plataformas que passaram a exibir o filme em 2022. Outra plataforma que também inclui o longa no catálogo é a Globoplay. A partir daí, se formou uma grande mobilização entre políticos ligados ao presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, compartilhou um trecho do filme no Twitter com a seguinte mensagem, abre aspas, "Discurso da esquerda para a normalização da pedofilia. Até quando a família brasileira vai admitir isso?", fecha aspas. A deputada federal Carla Zambelli também reclamou. O deputado federal Marco Feliciano, que tinha elogiado o filme em 2017, apagou seu post antigo e disse que não se lembrava de ter visto a cena. Nas redes sociais, ele escreveu: "Devo ter saído para atender o telefone. Se tivesse visto, teria denunciado."
O secretário da Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, escreveu que a cena do Porchat é uma explícita apologia ao abuso sexual infantil. É uma afronta às famílias e às nossas crianças. O ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, chamou a cena de asquerosa e depois mandou as plataformas de streaming tirarem o filme do ar.
O interessante aí é que foi o próprio Ministério da Justiça que determinou a classificação indicativa de 14 anos para o longa, lá em 2017. A classificação também está alinhada às normas dos mais recentes guias publicados pelo Ministério em 2018 e 2021, já durante o mandato do Bolsonaro. A Netflix e a Globoplay viram censura na iniciativa do governo e disseram que vão manter o filme no ar. Mas nesta quarta já mudaram a classificação indicativa do filme de 14 para 18 anos, atendendo ao governo. O Mário Frias publicou na terça-feira um vídeo nas redes sociais falando de novo sobre o assunto e fazendo referência a recursos usados na produção, como o Fundo Setorial do Audiovisual.
Pessoal, O Pior Aluno da Escola é um filme financiado com recursos públicos pelas leis de incentivo ao audiovisual. Os projetos são pactuados entre os produtores e distribuidores com base nas regras de mercado. E os requisitos de análise são objetivos. Nesse caso, foram investidos mais de 3 milhões de reais. Esperava-se uma comédia para crianças e adolescentes. E não foi o que aconteceu. Sob o argumento de piada e humor, os produtores expõem diretamente atores menores de idade, crianças. A patrulha do politicamente correto acha normal porque tem a bússola moral da oportunidade e da hipocrisia. Esse pessoal cancela por opinião, mas sacrifica a juventude das nossas crianças. Ô, Porchat, não é normal. Molestamento e pedofilia não é normal. Não é retrato da vida, é crime. E mais, colocar as crianças na cena e fazer graça para outras crianças assistirem é indecente. Eu não censuro nem faço avaliação subjetiva no meu cargo, mas eu tenho lado, sim. Eu sempre tive. É uma questão de certo e errado. E o certo é proteger as crianças e nosso futuro.
O Fábio Porchat divulgou um comunicado que diz assim, abre aspas, quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica. Isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. Às vezes é duro de assistir, verdade. Fecha aspas. O Danilo Gentili também defendeu o filme, abre aspas para ele. Na realidade, o filme vilaniza a pedofilia. Ela está no arquétipo de um vilão hipócrita que se esconde atrás de um discurso politicamente correto e falso moralista. Qualquer pessoa que assistiu ao filme sabe disso, fecha aspas. O Gentili apoiou o Bolsonaro e depois rompeu com o governo, passando a apoiar o Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro de Bolsonaro, que também rompeu com o governo e agora é pré-candidato à presidência.
O humorista postou no Twitter nesta quarta uma cena da novela Os Mutantes, da TV Record, em que o personagem do Mário Frias, que era ator, dá um tapa no rosto de uma mulher. O Gentili então provoca o secretário da Cultura, sugerindo que a cena incentiva a agressão contra mulheres e pergunta se ela, a cena, não tinha que ser censurada. Para o humorista, que agora é ex-bolsonarista, toda essa polêmica é uma cortina de fumaça para desviar a atenção do público de problemas enfrentados pelo governo, abre aspas para ele. As pessoas não estão contentes com o preço e o andamento das coisas, então é sempre interessante criar um espantalho para desviar o foco, fecha aspas.
Toda essa polêmica pode ser resumida numa expressão bastante usada nos tempos atuais, guerra cultural. É um fenômeno que começou nos Estados Unidos a partir de um episódio específico. Em 1989, a Universidade de Stanford tentou alterar o currículo de um dos cursos de cultura ocidental. A ideia era incluir autores como a indígena guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, que viria a receber o Nobel da Paz em 92. Os republicanos, do partido ligado ao conservadorismo americano, reagiram. Eles falavam em derrocada da cultura ocidental.
Na época, uma exposição sobre o universo underground gay do fotógrafo americano Robert Mapplethorpe, em Washington, foi censurada após protestos conservadores em meio a essa guerra cultural. Atualmente, a expressão vem acompanhada quase sempre de outras expressões como doutrinação ideológica, ideologia de gênero, globalismo e marxismo cultural. Tudo isso, segundo os conservadores de extrema-direita, estaria acabando com a cultura judaico-cristã do Ocidente a partir da ação de esquerdistas. Nos Estados Unidos, a guerra cultural foi alimentada por figuras como Steve Bannon, estrategista de campanha do ex-presidente americano Donald Trump. No Brasil, a ideia ganhou tração com o escritor Olavo de Carvalho, que morreu neste início de 2022.
Essas ideias reproduzidas pelo Olavo de Carvalho começaram a ganhar destaque no Brasil em 2017, mas não foi por causa do filme do Danilo Gentili lançado naquele ano. Começou em episódios como o do Queer Museu, em Porto Alegre, que precisou fechar as portas depois de protestos de conservadores encabeçados por grupos como o MBL, movimento, aliás, ao qual o Gentili é até hoje ligado. Teve também o episódio da passagem da filósofa feminista Judith Butler por São Paulo, ainda em 2017. Ela enfrentou protestos de movimentos conservadores.
Com a ascensão do Bolsonaro ao poder, a guerra cultural passou a ser uma agenda constante do governo. A Damaris Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, começou no cargo falando que menino veste azul e menina veste rosa. Ela também já investiu contra filmes premiados, como o francês Lindinhas. A Damaris defendeu a retirada do filme das plataformas de streaming e disse que estava brava, muito brava. Na época, em 2020, ela escreveu o seguinte, abre aspas, "É abominável uma produção como a deste filme, meninas em posições eróticas e com roupas de dançarinas adultas", fecha aspas.
Bolsonaro também integra essa guerra cultural diretamente. Já foi para as redes falar sobre Golden Shower para criticar o carnaval de rua. Já falou em mexer em questões do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Seus ministros da educação engrossam esse discurso de tradição e família. Seus vários secretários da cultura que passaram pelo cargo antes do Mário Frias também fizeram o mesmo.
Um deles, o Roberto Alvim, precisou ser demitido depois de um pronunciamento em que tentava dizer ao Brasil o que ele entendia por uma cultura edificante. No pronunciamento, ele fazia referências ao nazismo. Chegava a parafrasear o ministro da propaganda do Adolf Hitler.
Essa guerra cultural leva o Brasil a situações um tanto inimagináveis, como o paradoxo da Fundação Palmares, que é um órgão federal destinado ao desenvolvimento da cultura afro-brasileira. Um órgão comandado por Sérgio Camargo, alguém que nega a existência do racismo no país e diz que a escravidão teria sido benéfica para os descendentes das pessoas escravizadas.
Muitos analistas políticos apontam a guerra cultural como uma forma do governo desviar a atenção e tentar retomar o protagonismo do debate público. Agora, em março de 2022, os problemas reais do Brasil passam pelo aumento da inflação, pelo tarifaço dos combustíveis e do gás de cozinha, pelas dificuldades administrativas de um governo que tem um presidente que está correndo atrás da reeleição. Ao fazer a pesquisa para escrever esse roteiro do Durma, a gente viu um tweet do cientista político e historiador do direito Christian Lindt. Nesse tweet, ele diz que a polêmica em torno do filme do Danilo Gentili é um não assunto, estimulado por quem vive de guerra cultural. Eu entrei em contato com o Lindt e ele falou com a gente sobre o tema.
Quando eu digo que a polêmica em torno do filme do Gentili é um não assunto, é porque, na verdade, ele é uma criação artificial, uma polêmica artificial que foi criada de dentro do governo para criar um fato novo, né, para poder realimentar a guerra cultural, né, para tentar realimentar polêmicas de natureza moral. E por quê? Porque esse filme, na verdade, ele saiu já há muito tempo, ele saiu 5 anos atrás, ele foi aplaudido de pé pelo bolsonarismo como mostra de do politicamente incorreto. Então, ele é uma criação realmente deliberada, isso não é um problema que está colocado.
O Christian Lindt detalhou por que essa guerra cultural é tão cara ao bolsonarismo.
A guerra cultural bolsonarista simplesmente é uma forma de tentar, é um chamado para reunir as tropas em torno do pânico moral das famílias. E a gente sabe que isso é uma imitação daquilo que é recomendado pelo Steve Bannon para o governo Trump. E o mote central é o mote da pedofilia. A pedofilia é uma espécie de palavra ônibus que junta homossexualidade, que junta perversão, que junta moralidade. Eles tentam o tempo inteiro associar isso à esquerda.
Esse pânico moral citado pelo Christian Lindt, esse pânico que carrega um pacote cheio de ideias antigênero, anti-LGBTI+, e com posições transfóbicas, acaba por prejudicar iniciativas que servem justamente para lidar com os problemas como o abuso infantil. Abuso infantil que, segundo especialistas, precisa ser combatido com educação sexual nas escolas, algo que a extrema-direita não quer de jeito nenhum.
Então, o que acontece? Como Danilo Gentili rompeu com o governo, eles têm que associar o Gentili também ao comunismo. Quer dizer, para reduzir a discussão, o espectro político a 2 polos. Ou você é um sujeito que defende a família, é heterossexual e é bolsonarista, ou você é comunista. Ou seja, então, se você tem um mínimo de moralidade, um mínimo de decência, você tem que votar no Bolsonaro. Então, isso é uma maneira, na verdade, de ficar... tentar trazer de volta, né, para o bolsonarismo o pessoal que ele perdeu em razão do péssimo governo que ele tem feito.
Tá aí, então, uma tática que é também eleitoral. E o Christian Lindt completa aqui o raciocínio dele.
Porque o assunto hoje qual é? O assunto da moralidade, o assunto da honestidade, esses assuntos todos, na verdade, eles perderam o momentum, Isso foi o momento de 2018. O problema hoje são problemas econômicos. Quem vai ser julgado agora não são os 15 anos do PT, o que será julgado agora é a administração Bolsonaro. Então você tenta desviar também, mudar o tema da discussão pública dos problemas decorrentes da péssima administração do Bolsonaro para voltar ao tema da guerra cultural, que está fora dos quadros já há algum tempo. E, obviamente, ela vai continuar fora dos quadros, porque não é a esquerda que está no poder. Quem está no poder é a direita, aliás, a extrema-direita.
Bom, o Lynch defende que essa polêmica em torno do filme do Gentili é um não assunto. Então eu perguntei para ele, qual seria a reação adequada da sociedade civil e das instituições no geral diante de uma iniciativa como a do Ministério da Justiça, de tentar barrar o filme?
É um negócio complicado, porque na verdade é um jogo de cartas marcadas. Quando o Ministério da Justiça deliberadamente censura o filme, a censura é feita esperando que a justiça ponha abaixo essa censura. Eles já sabem que isso é inconstitucional, já sabem que isso é ilegal, então eles já estão esperando que os prejudicados mobilizem o aparato judiciário e qualquer juiz vai ser obrigado a dar uma liminar contra o Ministério da Justiça. Isso é um segundo ponto da estratégia. É para mostrar, na verdade, que o sistema, entre aspas, inclusive o judiciário, que é o principal inimigo do presidente Bolsonaro, são coniventes com aquilo que, no fim das contas, é tudo resumido na palavra pedofilia.
O interessante é que ele relembra aí o fato do Bolsonaro fazer do judiciário seu grande antagonista, porque o Bolsonaro passou boa parte do seu mandato atacando o Supremo, atacando governadores e prefeitos, dizendo que ninguém deixa ele governar. O ponto é que quando não dá para colocar o Supremo, os governadores e os prefeitos no assunto, o refúgio é a guerra cultural.
Então, é uma estratégia desse populismo reacionário, típica, na verdade, de um momento em que esse populismo reacionário está no poder. Porque como é que você vai ter um discurso antissistema típico do populismo reacionário se você é o poder? Então, na verdade, você tem que representar o populista reacionário, o presidente da República, como sendo um heróico lutador que está tentando lutar contra o sistema, dentro do sistema, e não consegue vencer. E isso justifica o quê? Dar mais 4 anos para ele continuar tentando lutar contra o sistema e desmontar o sistema. Tá? Então, na verdade, a reação da sociedade civil é complicada, porque ela jogando o jogo limpo, o jogo certo, o jogo democrático, é isso que é esperado pelos populistas que jogam contra o sistema, contra a democracia. Tá? Mas não existe outra postura possível nesse momento. O que você vai fazer? Né? Então, isso é algo que ainda não foi possível resolver. Né? Como é que você escapa dessas armadilhas que são montadas pelos reacionários?
Tá aí, então, a armadilha armada. Fica o desafio para aqueles que pretendem desarmá-la.
Entre crises reais e crises fabricadas, Bolsonaro segue com seu objetivo de se reeleger em outubro. A redatora Isadora Rupp está escrevendo a respeito das mais recentes pesquisas de opinião sobre a avaliação do governo e sobre a intenção de voto nos pré-candidatos. Isadora, o que essas pesquisas dizem sobre a situação do presidente agora em março de 2022, há pouco menos de 7 meses das eleições?
Embora o ex-presidente Lula, que é o principal oponente de Bolsonaro, ainda apresente uma vantagem considerável nas pesquisas de intenção de voto, ela vem diminuindo, e o atual presidente está ganhando fôlego. Um levantamento da Quaest Consultoria, divulgado na terça-feira pela Genial Investimentos, mostra o petista com 44%, e Bolsonaro com 26%. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 10 e 13 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Em relação ao levantamento passado, feito pelo mesmo instituto em fevereiro, o Bolsonaro ganhou 3 pontos percentuais, que é uma melhora um pouquinho acima da média da margem de erro. Os outros institutos de pesquisa, como o Poder Data, mostram que a distância entre Lula e Bolsonaro recuou 5 pontos percentuais em apenas um mês. Além disso, a avaliação do governo também apresenta melhoras. Na pesquisa da Quaest, 49% avaliam a gestão Bolsonaro de forma negativa. É um índice ainda bastante alto, mas em novembro de 2021 ele era de 56%. Entre as regiões do país, a melhora da avaliação do governo se concentra no Nordeste e no Norte. No Nordeste, 61% avaliavam o governo de forma negativa em fevereiro. Agora, em março, esse índice de rejeição está em 56%. No Norte, a melhora é ainda mais acentuada. Em fevereiro, 48% reprovavam a gestão Bolsonaro. Em março, o índice está em 36%.
E, Isadora, por que isso está acontecendo?
O cientista político Felipe Nunes, que é CEO da Quaest, ele fala em 2 motivos principais. O primeiro é a decepção de parte do eleitor bolsonarista, que estava frustrado com o governo e buscava uma terceira via. Mas até agora essa terceira via não vingou e esse eleitor percebeu isso, o que fez ele retornar ao Bolsonaro em um movimento que o Nunes chama de a volta dos que não foram. O segundo motivo apontado por ele é o Auxílio Brasil, programa social no valor mínimo de R$ 400, que é pago para famílias de baixa renda desde novembro de 2021. O auxílio, que substituiu o Bolsa Família, teve alguns problemas no começo, com filas e restrições no recebimento. Mas o programa andou, e agora o Bolsonaro está colhendo os frutos. Na pesquisa da Quaest, 45% das pessoas que recebem o auxílio e votaram em Bolsonaro em 2018 diziam que o governo era pior do que elas esperavam. Em março, essa porcentagem despencou para 23%. Segundo cientistas políticos com quem eu falei, ainda é cedo para dizer que a tendência é Bolsonaro só melhorar a partir daqui. Mas eles destacam que as eleições de 2022 elas vão ser bem disputadas e dizem que o andamento da economia, que agora não está nada bem, vai ser o principal fator de influência no resultado.
Esse texto da Isadora você vai poder ler no nexojornal.com.br.
A Rússia invadiu a Ucrânia, tenta convencer seus cidadãos de que tem razão, mas existe muita resistência por lá. Quem comenta o tema é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A guerra que a Rússia move contra a Ucrânia não está deixando apenas mortos, feridos, órfãos e mutilados. A guerra também tem impactos no território da própria Rússia. É claro que, comparativamente, o dano é bem menor, mas a sociedade russa vem experimentando um retrocesso desde o início do conflito, para além dos efeitos das sanções econômicas impostas ao país. Mais de 14 mil pessoas foram detidas nos últimos 20 dias por sair às ruas para criticar o presidente Vladimir Putin. A situação se tornou tão extrema que a polícia passou a deter pessoas que se plantam sozinhas numa esquina qualquer, segurando uma folha de papel em branco. Essa espécie de performance tem sido feita e filmada por cidadãos que enfrentam o risco de serem presos para mostrar ao mundo como são as coisas dentro da Rússia agora. Eu entrevistei essa semana a russa Anastasia Krop, que é especialista em Rússia e Belarus, no escritório da Human Rights Watch em Moscou. Ela me contou que as organizações e os militantes do setor já vinham sentindo o aperto do governo Putin nos últimos anos, mas a situação piorou muito, segundo ela, depois do início da guerra na Ucrânia. O sistema judicial russo é intrincado. A Suprema Corte tem 170 juízes, enquanto no Brasil o Supremo tem apenas 11 membros. Putin tem a prerrogativa de nomear e de exonerar esses juízes. Para isso, depende da anuência de um Senado que é quase inteiramente fiel a ele há anos. Mesmo com tão poucas garantias, com tão pouca segurança, milhares de cidadãos ainda levantaram a voz contra Putin em manifestações ou atos isolados pelo país desde o início da guerra. Algumas dessas pessoas ganham notoriedade internacional, como a produtora de um canal estatal de TV que acabou multada por aparecer numa transmissão segurando um cartaz no qual condenava a guerra e alertava os espectadores para as mentiras reproduzidas pelo canal.
Da guerra cultural bolsonarista, reativada por um filme de um ex-bolsonarista, passando pelas pesquisas que medem a situação do presidente há 7 meses das eleições brasileiras e fechando com o cerco a manifestantes russos, Durma com Essa.
A pesquisa eleitoral citada neste programa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 006693/2022. Então vamos para o fim. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Isadora Rupp, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até!